DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, CAD está fora da corrida eleitoral em Moçambique. O Conselho Constitucional anulou a inscrição da coligação. A decisão terá impacto na candidatura presidencial de Venâncio Mondlane, diz analista.
Caindo a CAD, automaticamente não há muita razão para a sua corrida eleitoral.
Ainda neste jornal, a nossa correspondente em Maputo vai entrevistar um responsável jurídico da coligação Aliança Democrática em Exclusivo. Em Angola, o Bloco Democrático garante que vai continuar ao lado da UNITA para tirar o MPLA do poder em 2027.
Ela é hoje a via mais segura para a alternância política em Angola.
Está no ar o Jornal da Manhã desta sexta-feira, dia 2 de agosto. Na edição está Nádia Issufo e ao microfone, Brahim Adarame. Bom dia. Está anulada a inscrição da CAD para as eleições gerais de 9 de outubro próximo em Moçambique. Segundo a instância máxima da justiça moçambicana, a CNE nem deveria ter aceitado a inscrição da coligação, alegando que, na altura, a CAD não estava oficializada no Ministério da Justiça. Em resposta, a coligação que apoia a candidatura presidencial do Venâncio Mondlane acusa o Conselho Constitucional de deliberar sobre um assunto que não tem nada a ver com o recurso que a CAD apresentou em protesto contra a decisão da CNE. Com a decisão do Conselho Constitucional, em definitivo, a CAD está fora das eleições legislativas e para governadores e assembleias provinciais. Neste jornal, chamo a antena a partir de Maputo a nossa correspondente Silaide Mutemba, que vai entrevistar um alto dirigente da CAD. É isso, Silaide, bom dia.
Olá, Braima, e a todos os ouvintes da DW África em português. Vou já conversar com Elvino Dias, ele que é assessor jurídico da CAD e assessor jurídico também do candidato presidencial Venâncio Mondlane. Elvino Dias, o que é que pode avançar como primeira reação face a esta deliberação do Conselho Constitucional?
Para mim, eu acho que é prematuro, obviamente. Mas como jurista, a única coisa que eu posso dizer é que eu acho que o acordo do Conselho Constitucional foi infeliz porque não decidiu sobre o objeto do nosso recurso. Essa que é a questão fundamental, porque nós recorremos, o Conselho Constitucional pronunciou-se em quase 90% do seu acordo, ou 95%, sobre a deliberação número 59/CNE/2024. E esta deliberação é aquela que aprova a inscrição da CAD. E foi publicada no Boletim da República. Daí que, no meu entender, o Conselho Constitucional acaba violando princípios, digamos, elementares do direito, um dos quais é a própria eficácia do caso julgado, que significa que, transcorrido um período e não havendo qualquer tipo de impugnação, esta decisão, ainda que fosse irregular, tem que se considerar regular. Submetemos um recurso em torno de uma deliberação. E o Conselho Constitucional foi se pronunciar sobre uma outra deliberação, que não faz parte do objeto do nosso pedido.
Portanto, Elvino Dias está a tentar dizer que este processo de avaliação do recurso da CAD não foi transparente e a decisão do Conselho Constitucional foi injusta.
Eu acho que foi injusto e a injustiça reside essencialmente nessa questão de haver uma deliberação que já foi publicada no Boletim da República e que nós recorremos em torno de uma outra deliberação, e a deliberação sobre a qual nós recorremos não foi objeto de qualquer explanação. Explanação lá no próprio acordo, que no nosso entender houve sim injustiça.
Muito obrigado, Elvino Dias, assessor jurídico da CAD e do candidato presidencial Venâncio Mondlane, pelo seu comentário em torno da decisão do Conselho Constitucional de excluir a CAD das eleições gerais de 9 de outubro. Portanto, Braima, é tudo a partir de Maputo. Bom dia.
Bom dia para ti também, Silaide, e continuação de um bom trabalho aí em Maputo. Entretanto, em entrevista à DW, o analista político e coordenador da plataforma eleitoral Decide disse que com a queda da CAD, Venâncio Mondlane também caiu. Segundo Wilker Dias, agora Mondlane ficará fora do Parlamento e mais longe de chegar a presidente de Moçambique.
Bom, eu acredito que é uma má notícia para Venâncio Mondlane, porque acredito que uma das suas principais pretensões era levar a CAD, a Assembleia da República, automaticamente usando aquele que é o seu bom nome a nível da sociedade moçambicana. caindo a CAD automaticamente, não há muita razão para a corrida, para a sua corrida eleitoral, a não ser que seja assim para manter aquela que é a sua imagem política, para que dê tempo para criar um novo partido nos próximos tempos, um novo seu partido para poder fazer face ou pegar aqueles que serão os próximos
pleitos. Ou seja, está a dizer que esta decisão vai afetar a corrida eleitoral de Venâncio Mondlane na presidência da República?
Sim, porque se formos a reparar, o Venâncio Mondlane, na minha ótica, tem uma missão, uma tarefa muito complicada em conseguir pegar presidência da República. Eu acho que um dos principais objetivos do Venâncio Mondlane era mesmo atacar a Assembleia da República.
A partir de Nampula, Raul Novinte, candidato a governador pela coligação Aliança Democrática, diz que não ficou surpreso com a decisão do Conselho Constitucional e apelou aos seus membros e simpatizantes da CAD que protestem nas ruas.
Eu sempre soube que o Conselho Constitucional, tanto como a Comissão Nacional de Eleições, são instituições partidarizadas. Elas andam a reboque do Partido Frelimo e agora com o acréscimo do Renamo, que inicialmente ficou contra a candidatura do engenheiro Venâncio Mondlane para as eleições presidenciais. Portanto, para mim e para os moçambicanos, não constitui uma novidade.
Portanto, é uma questão política?
Uma questão política, meramente política. E este país, nós estamos agora a chegar a uma conclusão de que não será através de eleições que nós vamos tirar este regime ditatorial.
O que é que a CAD pretende fazer? Vai protestar nas ruas?
Uma manifestação a repudiar esta atitude, porque ninguém é obrigado a cumprir uma injustiça. Cabe o povo dizer não, basta e chega. E mandar recuar as decisões, tanto da Comissão Nacional das Eleições, assim como a decisão do Conselho Constitucional, a razão.
Foi Raul Novinte, o candidato a governador de Nampula pela CAD, em declarações a Guilherme Correia da Silva. Também a DW, Edson Cortes, diretor do Centro de Integridade Pública, faz a seguinte análise deste acórdão do Conselho Constitucional.
E ainda ontem vimos a recondução da presidente do Conselho Constitucional de Moçambique no Parlamento. Então, tendo em conta que a perspectiva da Frelimo Renamo é eliminar qualquer tipo de hipótese de Venâncio Mondlane roubar lugares no Parlamento, porque o Venâncio, tendo apoio da CAD iria, de certeza absoluta, conseguir lugares no Parlamento, eles trataram de arranjar esta solução final de modo a eliminar um adversário que se mostrava com suficiente força.
E este é o tema do dia de hoje. No Facebook perguntamos: será que a decisão de anular a inscrição da CAD das eleições gerais terá impacto na corrida eleitoral de Venâncio Mondlane a presidente de Moçambique? Recebemos aqui vários comentários. Sebastião Valentim diz que a única verdade é que os moçambicanos devem parar de perder tempo com eleições. Nós, os jovens, precisamos de entender que este governo moçambicano não sairá do poder por meio das eleições, comenta Sebastião Valentino, no nosso Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, aumentou 40% a oferta de escolas para o ensino técnico profissional nos últimos 5 anos. Segundo Gildo Matias José, secretário de Estado para o ensino secundário, o desafio que se coloca é de garantir estágios para os estudantes. E disse que o número de escolas de formação técnico profissional passou de 320 para 507 disponíveis entre 2020 e 2024. Na Guiné-Bissau, está convocada para sábado manifestação contra a crise no país. A Frente Popular, que tem organizado protestos contra o regime no país, sairá à rua já amanhã com as organizações sindicais Sociais, o NTG e o PRG, Caçacá 64, numa manifestação pelas liberdades e garantias dos trabalhadores guineenses. A pesquisadora moçambicana Estrela Charles disse hoje à Lusa que a eleição de representantes da sociedade civil no Comitê de Supervisão do Fundo Soberano é fundamental para a transparência desta entidade importante para o futuro do país. A Assembleia da República de Moçambique escolheu na quarta-feira 9 membros do Comitê de Supervisão do Fundo Soberano de Moçambique, dos quais 2 são da sociedade civil, 2 da academia, 2 de associações religiosas, 1 da Ordem dos Advogados de Moçambique, 1 da Ordem dos Contabilistas e 1 da Comunidade Empresarial.
DW, do Centro da Europa, para si.
Tirar o MPLA do poder em Angola continua a ser esse o grande objetivo do Bloco Democrático e é por isso que o partido diz que vai continuar a pertencer à chamada Frente Patriótica Unida em conjunto com a UNITA, o projeto político para já servir Angola e membros da sociedade civil. O Bloco Democrático diz que a aliança de todos esses movimentos da oposição é firme e rejeita boatos de que estaria prestes a sair da plataforma. Pelo contrário, projeta que a Frente Patriótica avance para uma coligação eleitoral. A reportagem é do nosso correspondente Manuel Luamba.
Sair da Frente Patriótica Unida FPU não é opção para o Bloco Democrático, diz o secretário-geral do partido. Moata Sebastião considera que a melhor forma de derrotar o partido no poder, o MPLA, nas próximas eleições em 2027, é unindo forças políticas através da FPU.
Ela é hoje a via mais segura para a alternância política em Angola. Para o Bloco Democrático, não existem razões para a sua saída na FPU.
A questão da possível saída do Bloco Democrático da Frente Patriótica Unida foi levantada recentemente nos corredores políticos em Angola. O motivo é o seguinte: como o Bloco Democrático não participou oficialmente nas eleições de 2022, só alguns dos seus membros entraram pela lista da Unida, na próxima votação correria o risco de ser extinto, se não voltar a constar do boletim de voto. A lei angolana sobre os partidos políticos é clara nesse sentido. Há lugar à extinção do partido político se não participar por 2 vezes consecutivas isoladamente ou em coligação em qualquer eleição legislativa ou autárquica com programa eleitoral e candidatos próprios. Tendo isto em conta, Nelson Pestana, vice-presidente do Bloco Democrático, diz que a resposta é óbvia. A Frente Patriótica Unida deve consolidar os laços e evoluir para uma coligação eleitoral, comenta Pestana em declarações à DW.
É uma necessidade, não é uma imposição do Bloco Democrático. É uma necessidade do movimento de unidade pela alternância democrática.
Será que todos na FPU concordariam com a ideia? Até agora, mais nenhum membro da Frente Patriótica se pronunciou sobre essa possível evolução para uma coligação. Mas Nelson Pestana deixa um aviso aos parceiros da FPU.
Não aceitamos que, desta vez, sejamos nós novamente os sacrificados com uma possível extinção, porque os outros querem defender egoisticamente o seu interesse partidário.
O analista angolano Agostinho Cananto acredita que os parceiros da Frente Patriótica Unida conseguirão chegar a um consenso antes das eleições de 2027. A coesão da FPU será vital não só para o Bloco Democrático, como também para o movimento da oposição como um todo, refere Cananto.
Todos esses partidos que fazem parte da Frente Patriótica Unida querem um único objetivo, que é retirar o partido do poder, para então entrar a Frente Patriótica Unida e depois resolver seus problemas internamente.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E neste Jornal da Manhã seguimos para a Guiné-Conakry, onde continuam a chegar as reações após a condenação por crimes contra a humanidade do capitão Moussa Dadis Camara. O antigo chefe da junta militar foi condenado na quarta-feira a 20 anos de prisão no julgamento de um massacre cometido em 2009 durante a sua presidência. Alpha Amadouba, um dos advogados das vítimas, diz que está contente com a condenação. Os arguidos foram condenados a penas que consideramos aceitáveis, porque os crimes foram hediondos, muitas pessoas perderam a vida, algumas estão a sofrer até hoje por terem sido profanadas no estádio e há pessoas que infelizmente ainda não encontramos. As penas aplicadas aos arguidos considerados culpados não agradam muitas famílias, algumas das quais consideram a decisão do tribunal branda para com os seus torturadores. Mas para Asmão Djaló, presidente da Associação de Pais, Vítimas e Amigos do 27 de setembro, o veredito é o culminar de uma luta de 15 anos. Esta sensação de realização é tingida de tristeza porque nada, mas nada pode trazer de volta os nossos entes queridos. Asmão Djaló perdeu um dos filhos na carnificina que teve lugar no estádio 28 de setembro, matando pelo menos 157 pessoas e violando 109 mulheres, de acordo com uma comissão das Nações Unidas. Os advogados de defesa contactados pela DW África, após a sentença, não quiseram comentar o assunto, mas em comunicado anunciaram ontem que vão recorrer da decisão. Esta é a primeira vez na história da Guiné-Conakry que um antigo chefe de Estado é julgado e condenado.
DW Notícias.
É a maior e mais complexa troca de prisioneiros entre a Rússia e vários países ocidentais desde a Guerra Fria. Com 7 países envolvidos, 26 prisioneiros foram libertados. Os libertados esta quinta-feira pela Rússia e Bielorrússia temiam pelas suas vidas, frisou o chanceler alemão Olaf Scholz, depois de receber vários destes no aeroporto de Colónia. 2 aviões chegaram a Colónia, na Alemanha, oriundos da Turquia, com a maioria dos 16 prisioneiros libertados a bordo. Apenas um pequeno grupo voou diretamente para os Estados Unidos da América. E os Estados Unidos da América reconheceram hoje a vitória do candidato da oposição nas presidenciais da Venezuela, com base em provas que dizem ser incontestáveis. Em comunicado, Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, diz que é claro para os Estados Unidos da América e, sobretudo, para o povo venezuelano que Edmund González obteve mais votos na eleição presidencial de 28 de julho. Os Estados Unidos deveriam tirar o nariz da Venezuela porque é o povo soberano que governa no país, que põe, que escolhe, que diz, que decide, respondeu imediatamente Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Joe Biden assegurou na quinta-feira ao primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu que os Estados Unidos da América estão comprometidos com a segurança de Israel face a todas as ameaças do Irão. O presidente norte-americano quer apoiar a defesa de Israel contra ameaças, incluindo as de mísseis balísticos e drones que podem envolver novas mobilizações de armas defensivas americanas. Segundo um comunicado da Casa Branca, Joe Biden disse ainda que está preocupado com o aumento das tensões no Médio Oriente e instou o primeiro-ministro israelita a chegar rapidamente a um acordo de cessar-fogo em Gaza. O Hezbollah começou a retaliação contra Israel. Anunciou ter lançado dezenas de rockets contra o norte de Israel, o primeiro ataque do grupo xiita libanês desde o assassino de um dos seus líderes na terça-feira num ataque israelita em Beirute. O exército israelita confirmou que numerosos projéteis atravessaram o território israelita vindo do Líbano, acrescentando que interceptou alguns deles. O restante caiu em áreas abertas, referiu ainda o governo israelita. O líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, é hoje sepultado em Doha, no Catar, tendo o grupo islamita palestiniano convocado um dia da ira para protestar contra a morte do representante num ataque em Teherão, capital do Irão, ataque atribuído a Israel, mas Israel ainda não comentou nada sobre este assunto.
DW, Espaço do Ouvinte.
Manhã informativa de sexta-feira, hoje perguntamos: será que a decisão de anular a inscrição da CAD das eleições gerais de Moçambique terá impacto na corrida eleitoral de Venâncio Mondlane, presidente do país? Recebemos aqui vários comentários no nosso Facebook. Benildo diz que está na hora do povo mostrar o seu verdadeiro poder. Ângelo Malange diz que países como Mali, Níger, Burkina Faso e Venezuela mobilizaram-se para contestar o regime ditatorial e falta Moçambique seguir o mesmo caminho. A todos, muito obrigado e um bom fim de semana.